Financiadores de atos golpistas podem ser enquadrados em crimes do Código Penal? A gente vai detalhar esse assunto com um especialista, não é? Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, mandou bloquear contas de pessoas e empresas supostamente ligadas a estes atos considerados antidemocráticos, interdições ilegais em rodovias, manifestações feitas por apoiadores do presidente Bolsonaro contra o resultado das eleições. Uma decisão que vale para 43 pessoas físicas e jurídicas. E recentemente, os próprios responsáveis pelas investigações dizem que eles usam métodos semelhantes aos black blocs, não é? Vamos entender melhor, se é possível criminalizar, não é, esses atos. Converso sobre o assunto com a professora Helena Regina Lobo da Costa, de Direito Penal, da Faculdade de Direito da USP, a nossa convidada. Bom dia, professora Helena, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia a todos os ouvintes.
Muito obrigada por sua atenção aqui com o nosso ouvinte, professora. Bem, li várias matérias sobre o assunto, né, reportagens específicas sobre reportagens jurídicas, né? E ali eu não vou me atrever aqui a detalhar quais códigos, enfim, quais trechos do Código Penal estão sendo citados. Vou tentar pegar ali pelo tipo de crime, como por exemplo, emprego de violência, professora, ou grave ameaça de abolir o Estado de Direito. Isso está no Código Penal?
Sim, Roxane, esse crime ele foi introduzido em 2021 no Código, foi uma mudança importante que foi feita. Nós tínhamos esses crimes, que hoje são chamados crimes contra o Estado Democrático de Direito, antes eles eram previstos na Lei de Segurança Nacional, que tinha um olhar muito diferente, menos atualizado, sobre essas condutas. Então, hoje, esses crimes estão no Código e essa questão específica tem a previsão vinculada à violência ou grave ameaça. Violência no Código Penal, quando a gente fala sobre violência, é sempre violência contra a pessoa física, não é a violência contra a coisa, né? Então, é muito importante deixar claro que a configuração desses crimes depende dessa verificação, de que alguém sofreu uma ameaça grave ou de que alguém sofreu violência, ou seja, sofreu uma lesão corporal, alguma atuação contra o corpo para tentar se impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais.
Lhe pergunto, então, se esses atos, que não só interrompem, né, o ir e vir nas rodovias, como obriga a caminhoneiros que estão ali seguindo, trabalhando, fazendo, né, o seu trabalho de entrega de produtos essenciais à população, como pessoas que estão, por exemplo, um caso relatado recentemente, o pai tentando levar o filho a uma cirurgia de urgência e muitos outros casos que vêm sendo relatados, se podem se encaixar nesse tipo de violência.
A manifestação por si só, a obstrução de uma rodovia, de uma avenida, de uma estrada por si só, não configura essa violência, né? Como eu disse, essa violência precisa ser uma violência física. É importante também observar que esses crimes, muito embora sejam crimes de muita gravidade, né? Porque afinal de contas, o sujeito que pratica esse crime está atentando contra o Estado Democrático, que é uma das coisas mais importantes. Mas, por outro lado, numa democracia é muito importante preservar, ressalvar a possibilidade de manifestação pública da divergência, do pensamento. Até por isso que o próprio Código Penal, ele traz a previsão de que a manifestação crítica aos poderes constitucionais, a atividade jornalística, a reivindicação de direitos garantidos por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações, não configura crime. Né? Então, a grande dificuldade, isso vai precisar ser feito por meio de uma investigação detalhada, um inquérito policial, é entender se os manifestantes cruzaram esse limite do que a democracia permite. E o que se estabelece na lei é, em primeiro lugar, esse critério da violência ou grave ameaça. Nós vimos alguns episódios em que houve, sim, violência, ameaça, inclusive uso de arma de fogo. Uhum. Então, nesses casos, se presentam as demais condições, o crime pode se configurar sim. Agora, se a manifestação é pacífica, mas teve uma ordem judicial, uma determinação para que ela cessasse, porque já se prolongou por muitos dias, está trazendo muitos distúrbios para a população, para as pessoas que circulam aí, aí a gente pode ter uma questão relacionada a uma desobediência de ordem judicial, uhum, que é um crime que tem uma pena menor, menor gravidade do que esse crime contra o Estado Democrático de Direito.
Muito bem. Sobre o tempo das manifestações, a forma de organização, vamos entrar nesse item de associação criminosa que alguns juristas vêm defendendo por essa prática de apoio, de financiamento a estas manifestações. Tanto que veio a decisão do ministro Moraes bloqueando contas de pessoas e empresas supostamente ligadas, no sentido de financiar, pelo tempo que está durando, pela estrutura montada. Quero entrar nesse aspecto também, que eu acho que é importante, se de alguma maneira isso pode ser configurado, esse tipo de crime.
Certo. Bom, o financiamento de qualquer atividade criminosa é crime se a pessoa que financia tiver conhecimento dessa atividade que vai ser praticada. A gente tem uma figura no Código Penal brasileiro, isso é muito comum no, uhum, direito penal de vários outros países também, que se chama concurso de pessoas. Então, qualquer pessoa que auxilia de alguma forma a prática de um delito, tendo esse conhecimento, ela também vai responder por esse delito. Então, o grande exemplo que a gente dá em sala de aula é uma pessoa que empresta a arma de fogo para outra, sabendo que essa outra pessoa vai cometer um crime de homicídio com a arma, por exemplo. Então, o código prevê isso, é uma previsão muito tradicional, muito clássica. Então, se esse financiador doou para que uma outra pessoa ou um grupo, usando violência, grave ameaça, tentasse impedir ou dificultar esse exercício dos poderes constitucionais, ele vai responder pelo mesmo crime. Agora, é diferente se a pessoa financia uma manifestação, tomando todos os cuidados, se informando no sentido de que é simplesmente uma manifestação. Tá? Uhum. É muito importante distinguir essas duas situações. Nada pode criminalizar em uma democracia, por exemplo, as pessoas irem para a frente do Supremo, para a frente do Congresso, para a frente do Palácio do Planalto, com cartazes, irem às ruas, isso é permitido, isso é inclusive incentivado numa democracia. A, uhum, gente precisa ter o espaço de crítica, de opinião. O que não pode acontecer é esse uso de violência, de grave ameaça. Então, de novo, o grande desafio é entender exatamente o que acontece. Esse crime de associação criminosa, ele exige uma certa estabilidade, uhum, da conduta. Então, a gente não costuma aplicar para situações isoladas, né, para o financiamento de um ato golpista, né, que é o que tem sido dito, ou de uma manifestação com essas características de violência e contestação dos poderes constitucionais, mas sim de uma associação mais permanente a esses grupos com manifestações reiteradas. Aí é o âmbito de aplicação desse crime de associação criminosa.
Uhum, perfeito. Só um detalhe aqui, a Polícia Rodoviária reforçou que esses empresários estariam financiando esses atos, fornecendo estrutura completa, né? Com, uhum, refeições, uhum, banheiros, barracas. Então, aquela coisa, se for apenas o apoio a um tipo de manifestação pacífica, é uma coisa, quer dizer, uhum, o fato de financiar, só isso não incrimina, mas o limite dessas manifestações, agredindo, né, outras pessoas, uhum, ou reagindo, por exemplo, à ação policial, à retirada. Agora, exato, métodos empregados, por exemplo, pregos, né, pneus com pregos, provocar incêndio, né, tocar fogo em pneus, a gente já viu muito isso. Mas eles dizem, olha, são métodos comparáveis aos, aos manifestantes Black Blocs. Quer dizer, isso que já está bastante caracterizado e conhecido pelas autoridades de segurança, isso também seria um aspecto a agravar essas manifestações, enfim, os atos desses manifestantes, eu não sei.
Sim, esse tipo de conduta, quando gera o que a gente chama de perigo comum, né? Uhum. Então, por exemplo, o uso de fogo é muito claro. Quando eu coloco fogo numa área de mata, numa área aberta, pode começar a ventar, esse fogo se alastrar e destruir propriedades, gado, até mesmo ferir ou matar outras pessoas. Uhum. Então, quando a gente tem esse risco, tá, que não precisa se concretizar, basta um risco efetivo de que esse meio empregado saia do controle e venha a causar dano a outras pessoas. Quando isso acontece, a gente tem uma série de outros crimes no código, que são esses crimes de perigo comum, ligados a uma ideia de incolumidade pública, né? Que é essa questão de assegurar saúde, integridade física, um mínimo de segurança à propriedade, estão também no Código Penal. Então, nesse caso, a gente pode acrescentar esses crimes se essa situação de perigo comum ficar caracterizada na conduta. Então, sem dúvida alguma, existem várias possibilidades de aplicação de crimes do Código Penal, mas é sempre importante essa investigação meticulosa que está sendo feita, né? A gente sabe que esses atos estão sendo bem investigados pela polícia, porque, de fato, são atos muito graves e que não se confundem quando eles usam essa violência contra a pessoa, ameaças, eles não se confundem com esse direito de livre manifestação e de expressão do pensamento.
Está bastante claro que foi muito além dessa tal linha que você está nos explicando aqui, né? Vai muito além do simples direito de se manifestar contra, no caso, o resultado das eleições, mas é também contra o Supremo, contra ministros, fechamento de Congresso e por aí vai. Mas fica caracterizado, quer dizer, vamos ver se as investigações vão de fato apontar isso e serem responsabilizados. A gente está falando disso no momento em que ainda há estradas sendo bloqueadas, né? A Polícia Rodoviária traz boletim diário sobre há regiões mais afetadas que outras, que coincidem com localidades em que há apoiadores do governo, enfim, que contestam, mais uma vez eu repito, o resultado das eleições, enfim. Vamos ver, né, professora? Mas, enfim, é bastante grave isso tudo que está acontecendo. Eu acho que para a gente começar a concluir, é bastante preocupante, digamos assim.
Sim, é bastante preocupante. E o mais grave é que existem meios de externar essa contrariedade, essa oposição de forma democrática, né? Então, como eu disse, tudo isso poderia ter sido canalizado para manifestações pacíficas, feitas de forma absolutamente democrática. Então, a gente não exige que as pessoas se calem, mas o que o Estado de Direito exige é que as pessoas não invadam direitos fundamentais das outras, como vida, integridade física, saúde, propriedade num sentido de perigo comum, né, de poder causar aí grandes danos, para fazer essa oposição, né? A gente pode criticar decisões do Supremo, decisões do presidente, decisões do Congresso. Isso é absolutamente saudável numa democracia. Poderia ser feito dentro das regras do jogo. Sim. Mas o que a gente tem visto é que isso não tem sido respeitado. As pessoas estão indo muito além e chegando, inclusive, a contestar o próprio Estado Democrático de Direito, que é o que permite elas fazerem o que elas fazem, né? Uhum. Se nós estivéssemos num sistema autoritário, numa ditadura, aí sim a gente realmente não teria nenhum espaço de direito de crítica.
Professora Helena Regina Lobo da Costa, de Direito Penal, da Faculdade de Direito da USP, nos esclarecendo aí dados importantes, não é, do Código Penal. Eu agradeço muitíssimo a sua atenção aqui com o nosso ouvinte hoje, até de uma próxima oportunidade.
Imagina, eu que agradeço muito pela oportunidade. Um ótimo dia.